Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Nós estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da primeira temporada nos grandes agregadores. Eu sou a Rita Andrade, apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira, coautora desta série e minha supervisora de pós-doutorado. Ela é professora da Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, da UFG. A Manuelina atua nos cursos de Museologia. Olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Obrigada, Rita. Olá, olá para todo mundo que está ouvindo.
Bom, hoje nós vamos conversar com a Manon Salles. Ela é doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde ela defendeu a tese sobre conservação de acervos têxteis de figurino e moda em 2015. A Manon é mestre em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, onde ela coordenou o núcleo de pesquisa Centro de Estudos da Moda em 2000. Ela é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Mackenzie de São Paulo e ela atua como docente nos cursos de Moda e Artes em diversas universidades, como também na conservação de coleções brasileiras de moda e figurino. Ela foi responsável pela documentação e conservação do acervo têxtil moda da Casa Zuzu Angel, no Museu de Moda do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019. A Manon idealizou e coordenou e coordena, desde 2018, o seminário Moda, uma abordagem museológica. Manon, é um prazer enorme ter você participando com a gente aqui nessa série especial. Estamos felizes em conversar com você sobre a sua pesquisa, sua carreira, e nos revermos, né? Nós vamos falar sobre isso. Seja bem-vinda.
Olá, Rita, bom dia, Manuelina Duarte, é um enorme prazer estar aqui com vocês, nesse projeto que vocês vêm fazendo, e uma honra para mim estar aqui colaborando com tudo isso que vocês têm organizado nesses podcasts. Então, muito bom dia e um prazer enorme estar aqui com vocês.
Manon, muito obrigada por ter vindo, feliz esse encontro, a gente também está muito contente de ter a sua contribuição com o podcast, estava com vontade de lhe conhecer há um bom tempo, porque acompanho o trabalho, e acho que para começar a conversa seria bom detalhar um pouquinho mais essa sua trajetória acadêmica e profissional, e saber como é que, partindo do desenho, né, que é o começo da sua carreira, você foi se interessar pelo mundo dos museus.
Ah, sim. Então, eu comecei a dar aula em 1993, e nas primeiras faculdades de moda que estavam se organizando em São Paulo. Eu tinha morado na Itália durante 3 anos, e lá eu tinha feito um curso técnico, era tudo muito novo em relação ao ensino de moda. E nessas universidades, essa primeira geração de professores, vamos dizer assim, vinham de uma formação em artes, né? Em artes plásticas. Então, eu, como João Braga, Sandra Arabagi, somos formados em artes e migramos, então, para esse universo da moda. Então, essa relação minha com o museu, na verdade, já vem desde sempre, né, de ver exposições, de acompanhar as bienais internacionais e nacionais. Então, já era muito familiar, né, para mim essa questão das exposições e dos museus. Eu fiquei como professora de desenho durante muitos anos e também participando dos projetos de conclusão, e sempre ligada à parte da criação de moda, né? Não à parte de gestão e de negócios. Então, eu fui fazer o meu mestrado na USP, que eu concluí no ano 2000, onde eu fiz uma pesquisa sobre a trajetória do desenho no processo de criação de moda, que foi uma historiografia. Então, sempre também tive a possibilidade de pesquisar nos museus internacionais e ver aquilo tudo tão bem organizado, principalmente ali no Museu do Louvre, né? E no Museu Tetido de Lyon também, e perceber que aqui a gente tinha tão pouco contato, né, com esses acervos, onde estavam esses acervos, e por que não se tinha nada, enfim, organizado, né? Então, eu fui também me direcionando a partir dessas questões para saber onde estavam, primeiro, esses acervos aqui, se existiam, era tudo ainda muito difícil ali, né, da gente ter acesso, como a própria Rita já falou em tantos artigos, né, tudo muito invisibilizado, né? Então, eu tive muita curiosidade por essa questão que eu fui desenvolver mais tarde no meu doutorado, né, que realmente é sobre a conservação de acervos de figurino e de moda, né? Então, foram esses trajetos, né, que eu fui fazendo, essas viagens e pesquisa no exterior que foram assim me trazendo essa curiosidade, né? E aos poucos eu fui me interessando mais por essa área também dos acervos e da conservação e da memória da moda brasileira também, né, de saber onde estavam, né, essas peças, essas coleções.
Manon, foi nessa época que nós nos conhecemos, né? Eu fui sua aluna na Universidade Anhembi Morumbi e já são, estávamos fazendo as contas, né? Já se vão quase 30 anos, né? E você, agora, né, na sua, o que você tem feito atualmente é aproximado à moda da museologia, né? E você é responsável desde 2018, você criou, né, o seminário Moda, uma abordagem museológica, eu participei de uma das edições, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tanto sobre esse evento, né, e como é que você vê essa aproximação entre duas áreas, né, que são museologia e moda, né, e se a moda, pelo menos na sua forma de ver, como você tem conduzido, ela está restrita a vestuário. Fala um pouquinho, né, para a gente sobre essa aproximação.
Sim, é verdade. A Rita foi uma daquelas alunas brilhantes que a gente nunca esquece, e depois, quando ela esteve, eu acho que em South Hampton, foi isso, né, Rita, fazendo o mestrado, eu tive a oportunidade de encontrá-la, de conhecer essa universidade, de conhecer, inclusive, a Leslie Miller, que foi sua orientadora, e foi muito impactante para mim essa visita, né, em ver como eles lidavam com os textos, né, a seriedade que existia naquele trabalho, porque aqui a gente tinha uma linguagem ainda muito voltada para o design, para o desenho, o projeto, e os alunos tinham muito pouco acesso às experimentações, ao conhecimento mesmo, né, dos têxteis. Então, foi bastante impactante aquela visita, eu acho que foi 1999 ou 2000, por ali, assim, né? Bom, então isso foi uma coisa bastante interessante. Essa questão da moda e da museologia, né, como eu falei, eu vim amadurecendo em vários momentos, né? Um outro período que eu trabalhei no SENAC em São Paulo, eu trabalhei no SENAC lá para Fáustolo e fiquei um pouco responsável por trazer ali novos eventos e novas ações, né, para estar valorizando aquele acervo da Modateca que eles têm ali, e, enfim, outras ações também para revitalizar a própria unidade, que teve uma importância histórica no início dos cursos de moda. Então, me aproximei ali da Modateca, comecei a ver a riqueza daquele acervo tão pouco explorado, né? E propus um projeto, que era o Expo Mais Palestra, que eu convidava um estilista brasileiro, e ele dava essa palestra, e eu recolhia ali o que ele tinha de acervo, ou pessoal, ou na própria Modateca, e fazíamos uma exposição naquele salão que eles têm, aquele espaço muito bonito que eles têm ali embaixo, né? Então, a gente fez umas 8 ou 10 edições e gravamos em vídeo, então, tentando já a partir daí resgatar essa questão também da memória. Logo em seguida, eles receberam a coleção doada pelo cantor Ney Matogrosso, que foi um projeto inédito, né, dessa parceria com uma universidade, que não era nem de museologia, e, enfim, por que receber aquela coleção, como ia ser feito a documentação, a guarda, o acondicionamento, as exposições que foram muitas. Então, era uma coleção riquíssima, e eu também participei desse processo todo, que foram 3 anos, né? Então, o meu interesse sempre foi ficando cada vez maior. E no doutorado, eu tive a possibilidade de ter a Teresa, a Toledo de Paulo, como a minha co-orientadora, e aí foi realmente importante, porque ela traz questões antes de qualquer outra coisa, né? Antes da gente pensar como vai ser a documentação, é por que que você está guardando aquela coleção, qual é a função, qual é o objetivo, qual é o recorte daquela coleção dentro do museu. Então, foi muito importante também essas questões que ela trouxe, né, e que me ajudaram bastante aí. Então, eu continuei, né, com esse trabalho aí das coleções, das exposições, e vindo para o Rio de Janeiro, eu tinha acabado de defender o doutorado. Eu conheci a Hildegard de Angel e ela estava acabando de trazer toda a coleção daquela grande exposição que teve da Zuzu Angel no Instituto Itaú Cultural em São Paulo. Foi uma ocupação Zuzu e ela conseguiu uma parceria, né, para organizar definitivamente esse acervo que ela já coleta, guarda, enfim, há mais de 40 anos. E foi um convite assim que eu me senti muito feliz primeiro e muito honrada em trabalhar com essa coleção inicialmente da estilista Zuzu Angel, e que foi toda uma equipe, né, de várias áreas ali envolvidas, porque foi um processo de documentação, a criação de reservas técnicas numa casa que existe aqui na usina, que era da família dela e que ela doou para o Instituto Zuzu Angel. Então, pude acompanhar todas as etapas realmente ali, importantes, desde a formação da reserva técnica, as condições ideais, a compra de caixa, de mobiliário, e depois a documentação, o banco de dados. Então, foi um período ali bastante rico, né? E quando acabou, a gente tinha um prazo para entregar essa coleção, inclusive digitalizada, que foi feito também um processo todo fotográfico ali com dois profissionais, né? Ela me convidou para continuar fazendo a documentação do restante das suas coleções, que na verdade são muitas peças, né? Chega mais ou menos umas 4.000, 5.000 peças de roupas e, enfim, materiais diversos, desenhos e acessórios. Uma coleção realmente, eu acho que talvez a maior do Brasil em termos de moda contemporânea, século XX. Então, eu acabei também, durante o doutorado, me interessando muito pela parte de acondicionamento, né? Não só da parte de documentação e de estudos ali daquelas peças, né? Mas juntando todos esses conhecimentos, né? E eu vi que é importante a gente reunir equipes diversas, né? Então, a gente fez também convênios com a Escola de Museologia da Unirio e com o curso de Conservação e Restauração da UFRJ, para que esses alunos pudessem fazer o estágio regular ali, e o interesse era imenso, né? Quer dizer, eu acho que existem pouquíssimas oportunidades, eu acho que os museus têm que estar mais atentos a isso, porque tem muitos alunos de diversas áreas que querem trabalhar com os acervos têxteis, de roupas, de moda, enfim, de vestimentas, né? Então, um processo foi trazendo outro, né? Aí, mais adiante, a Fundação Casa Rui Barbosa me convidou para dar uma palestra sobre conservação de acervos, um programa que eles já tinham sobre memória. E eles chamam profissionais de várias áreas, e eu fui dessa palestra, e para minha surpresa, a sala estava lotada, né? Geralmente vão 30, 40 pessoas. Eu estava até meio gripada no dia, fiquei na dúvida se eu ia ou não. E quando eu cheguei lá, estava lotada a sala, e eles tiveram que botar uma televisão do lado de fora, um projetor, alguma coisa assim. E eles sugeriram, né, então, a partir desse encontro, que a gente fizesse um seminário. Eles ficaram também surpresos, né? E aí eu falei, essa área realmente ficou muito esquecida, né? Muito pouco conhecida também aqui no Brasil. E aí surgiu a ideia da Aparecida Rangel, que é a museóloga da Fundação Rui Barbosa, da gente começar a pensar nesse seminário. Então, a partir daí, em 2018, reunimos esses profissionais das três instituições e fizemos o comitê científico, né? E a partir daí a gente vem fazendo anualmente esse seminário, né? Modo uma abordagem museológica. Então foi mais ou menos assim esse envolvimento, né, com esse assunto.
Manon, e recentemente você está trabalhando bastante com as mídias sociais e a gente acompanha o seu trabalho no Instagram, no perfil arroba Museologia da Moda, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre tendências, talvez nessa comunicação nas mídias digitais e como que tem sido a interação com o seu público.
Sim, foi bastante interessante também, porque esse seminário era presencial no auditório da Casa Rui Barbosa, né, que comporta 200, 300 pessoas no máximo. E quando veio a pandemia, em 2020, né, aquela loucura toda que a gente sabe, eu fiquei pensando, bom, agora como eu vou poder levar adiante tudo isso, né? Eu não tinha nenhum conhecimento ainda de Instagram, só tinha o Facebook, o seminário. E aí, fazendo as pesquisas, eu vi que o público que seguia, a maioria deles tinha entre 25 e 35 anos. E aí eu fui aconselhada até pelas minhas sobrinhas mais antenadas, vamos dizer assim, a migrar para o Instagram e tentar fazer alguma coisa por lá. E aí eu comecei, né, a estudar e a entender melhor como funcionava, mas com essa proposta de continuar em contato, né, com esses profissionais, com essas pessoas. E aí eu comecei a fazer as lives, né, e fui trazendo alguns projetos que eu tinha, que eu gostaria de fazer ali no presencial e que foram, enfim, abortados ali pela pandemia, né. Então, um desses projetos era por dentro da RT, porque a minha ideia era mostrar um pouco as reservas técnicas, né, que é uma área que a gente sabe que é extremamente restrita, que não se dá para entrar toda hora nem todo dia, e que onde fica grande parte desses acervos, né? Então, é um lugar que as pessoas têm muita curiosidade, que eu acabo frequentando, enfim, vários museus, por trabalhos ou por pesquisa. E aí eu comecei a fazer, então, essa série de lives por dentro da RT, já que também os museus estavam fechados, sem público, e fui muito bem recebida pelos diretores, pelos museólogos, conservadores, e fui fazendo em vários museus brasileiros. E, por último, fizemos no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, que tem também uma profissional maravilhosa lá, que é uma brasileira, que agilizou, né, essa parceria, a Mariana. E o diretor, inclusive, falou: nossa, é a primeira vez que a gente vai fazer uma live com o acervo, mas, na verdade, eles mostraram as exposições permanentes, tudo isso. Então, esse era um dos projetos. Depois eu comecei a fazer alguns cursos online, já que também a gente não podia sair, e foi também sendo um modelo ali, né, daquela época, as pessoas organizando esses cursos, a gente se adaptando também a essa nova vida, né, virtual, e enfim, continuei dando as palestras para outros eventos também dessa maneira. Então, essa ideia do projeto Museologia da Moda nasceu do seminário e foi crescendo, né, dessa maneira, das lives que a gente começou a fazer e colocamos no canal do YouTube, para que as pessoas possam conhecer esses acervos, esses museus, porque eu acho que a gente tem assim, várias fases, né, que a gente estava até conversando aqui no início, enfim, vários países que já trabalham há muitos anos com a museologia, com os museus, com os acervos, e aqui no Brasil que a gente ainda tem muita dificuldade, principalmente com os textos, né? Mesmo com todo o trabalho que já vem sendo feito da Tereza, suas publicações, o primeiro, enfim, seminário que ela organizou no Museu Paulista, mas ainda é um pouco distante, né? Então, eu acho que um primeiro momento ali, esse projeto por dentro da RT, foi para as pessoas terem ideia da riqueza que existe nos museus, né? Em museus históricos, em museus até de arte, enfim, de vários formatos, mas que tem coleções bastante significativas e que as pessoas, na verdade, não tinham nem muita ideia, né? Enfim, vários estados isso, né? Então, essa era a proposta, né, das pessoas, e tem saído muitas pesquisas a partir disso aí, né, das pessoas procurarem as instituições e levarem adiante as pesquisas, as investigações. E, então, essa foi a ideia do projeto, cresceu realmente bastante, né, é um público acadêmico, né, quer dizer, não vai ser um perfil que vai chegar a um número imenso de seguidores, como, enfim, um outro tipo de perfil, mas tem atendido bastante, tem sido possível fazer contato com pesquisadores de vários estados. Esses cursos online também eu fiquei muito feliz. Eu até coloquei na versão online um curso que eu dava presencial, né, que era de introdução à conservação de acervos. E é um curso básico, que as pessoas tiram dúvidas assim, primárias de conservação, de materiais, né, de documentação, e pessoas do Brasil inteiro fazendo o curso. Então, foi muito positivo. Então, a gente tem caminhado aí com essas frentes, né, com essas propostas de sempre poder, né, trazer essas pessoas para essas coleções, enfim, fazer com que elas sintam interesse. Eu acho que o interesse tem crescido muito nas três áreas e em outras áreas também. E eu acho que o acesso tão grande talvez seja por isso mesmo, né? Porque as pessoas querem trabalhar com isso e não sabem por onde começar. Acho que um pouco por aí.
As mídias digitais, né, as mídias sociais têm ajudado muito nessa divulgação, né, Manon? Assim, e até de fazer essa ponte entre os museus e os estudantes, né? Que não sabem exatamente para onde é que eles encontram alguma informação sobre como se formar e treinarem para trabalharem com essas coleções, né?
Sim, eu acho que foi muito enriquecedor também, já que as pessoas estavam, vamos dizer assim, presas ali mesmo, né, ou no local de trabalho ou em casa, eles começaram a fazer vários vídeos, né, desse making-off, vamos dizer assim, da vida real dentro do museu, né, que a gente já tinha pouquíssimo acesso, eu marcava uma hora, era aquela hora limitada naquela sala. Então, assim, eu mesmo tenho acompanhado vários vídeos e várias lives e vários pequenos trechos, né, que eles fazem esses filmes pequenos sobre esses processos, né? Então, museus no mundo inteiro e também coisas que a gente não tinha acesso, a parte toda de conservação, né, e restauração, que eles mostram um pouco também. É claro que aquilo ali vai dar uma ideia, que aquilo ali vai dar uma outra dimensão, que aquilo ali faz parte de uma formação inicial, assim, um desejo inicial em conhecer melhor. Então, para mim, foi muito enriquecedor, né, essa troca que está tendo agora, essa possibilidade das pessoas se colocarem mais, os próprios profissionais, né, dando mais entrevistas, mostrando o dia a dia deles de trabalho, até para desmistificar um pouco, porque essa área têxtil, como eu sempre falo, é muito grande, até por isso eu fiz um recorte, né, em moda, que, claro, abrange qualquer tipo de investimentos ali. A gente, claro, sempre acaba tratando de um escopo um pouco maior, né, do que roupas da moda, mas para se posicionar, porque já existe isso há tanto tempo no exterior, né, profissionais que se dedicam a isso, essas questões todas, as próprias exposições. Então, eu fico muito feliz porque tem sempre surgido novas pesquisas e pessoas muito interessadas, né? As próprias estagiárias desse período que eu fiquei no Instituto Zuzu Anjo, que também parou durante a pandemia, né? Agora estão reabrindo, não sei como vai ficar ainda, mas essas próprias estagiárias, né, faziam seus TCCs, então várias alunos da museologia que querem trabalhar com isso. E eu fui também percebendo que esse campo da museologia é muito amplo, né? Quer dizer, tem alunos que querem trabalhar com revivalismo histórico agora, né, que é uma coisa muito interessante também, outras com outras abordagens mais sociais, né, outras com mais abordagens textas, por exemplo, porque a gente sabe que quando a gente vai fazer a documentação, não existe quase nenhuma informação sobre a identificação daqueles textos, então tem trabalhos também sobre isso, né? Então a gente vê que é uma área muito ampla, né? Mesmo ali quando a gente fala de museologia da moda, e esse trabalho interdisciplinar que eu vi que é fundamental também, né? Tinha alunos com olhar da museologia, o olhar ali do conservador restaurador, que ele olhava o têxtil, o problema, o que tinha que ser restaurado, a química, e o aluno de moda, que era o que se encantava quando a gente abria cada gaveta, né? Era aquele uau! Então, eu sempre falava, são emoções diferentes aqui de cada aluno, e cada um, claro, com a sua contribuição. O de moda entende um pouco mais da parte da história, da modelagem, então na hora da gente fazer a descrição numa ficha técnica era bastante importante. E eu vejo cada vez mais que são áreas que tem que conversar, né? Por isso a ideia desse seminário ser aberto a profissionais de várias áreas, né?
Isso é muito, eu acho muito interessante e até importante, né? Que essa, são equipes multidisciplinares, né, Manon? Porque... Sim. Eu vejo que ainda hoje isso era uma coisa que eu ouvia quando eu fiz o mestrado, lá no final da década de 90, o uso dessa palavra moda, ela ainda pode servir para atrair as pessoas, né? Porque quando a gente usa em português indumentária, vestuário, são palavras que não são tão atraentes, né? E moda acabou se firmando no Brasil como uma área, né? E que agrega as pessoas. Então, talvez usar essa, não sei se é assim que você vê, né? Mas talvez usar essa palavra seja uma forma de você ser mais inclusiva no sentido de trazer essas pessoas que têm um interesse, que têm uma formação em design e em moda, né? Para o universo dos museus, e nos museus aquele objeto ali não é exatamente visto como moda, né? Porque é um objeto que é feito de matérias-primas e a visão do museu é diferente, né? De quem estuda moda, sim, né? Sim. Mas é uma forma de você aproximar esses campos, né? Não sei se é assim que você vê. Queria, se você pudesse falar sobre isso, e a nossa última questão é que você falasse dos projetos que vêm por aí, né? O que é que você está pensando, qual é o seu próximo projeto?
Ah, sim, eu concordo com você, eu acho que usar o termo moda, eu acho que situa um pouco e também vai quebrando um pouco esse preconceito que ainda existe, né? Se a gente pensar assim, de uma maneira mais ampla, as pessoas gostam mais de usar outros termos, até porque a moda sempre teve muita dificuldade de aceitação, né? E assim, a gente tem pouquíssimas pessoas especializadas nos próprios museus, então eu acho que usar o termo moda é muito interessante, até porque é um recorte, né? Dentro de todas as coleções que existem nos museus. Nesses museus mais antigos já existem os departamentos, né, que eles tratam fashion, que é diferente dos tecidos planos, que é diferente dos figurinos, né? Então, até para as pessoas verem o quanto é rico esse universo todo das roupas, na verdade, e que existem essas subdivisões, né? Então, até por isso que eu trago esse termo moda, para quebrar um pouco essa barreira, para as pessoas entenderem que tem estudiosos na área, pensando sobre isso, né? E a importância desses acervos, né? Tem de desdobramento e de ligações possíveis aí com todas essas áreas que a gente já falou. Então, acho que isso é bastante interessante, né? E quando a gente também vai refazer essa parte toda de documentação, a gente vê o quanto os acervos de moda eram deixados assim de lado. Então, a falta de informação das documentações antigas são sempre imensas, né? Então, eu acho que por isso tem sido importante usar essa terminologia aí, museologia da moda, né? E realmente vem agregando mais alunos, eu vejo, Rita, até da museologia e da conservação e restauração, do que o design de moda, né? Mas,
interessante.
Sim, eles têm muito desejo. E se a gente for falar assim, tudo bem que a moda tem esse recorte, mas tem muita o vestuário todo litúrgico, né? Os museus dos uniformes. Então, são tecidos, são roupas ali que muitas vezes eles não sabem nem por onde começar, não só em termos da prática ali da conservação ou da restauração, que eu não faço, eu não sou restauradora, eu faço a documentação e faço essa parte de conservação preventiva, que é o que eu me interessei e gosto de fazer. Mas, assim, são muitos objetos, né? Então, têxteis e vestíveis, e que as pessoas aí nos museus não sabem nem como começar a lidar com aquilo, e bordados e rendas. Então, tem ampliado ainda mais a partir desse contato virtual com várias coleções, né? Então, eu acho que eles querem especializar muito nessa área. Então, tem sido bastante interessante. Bom, sobre novos projetos, a gente pretende continuar com esses cursos agora híbridos, né? Os cursos acesso remoto, eu acho que é importante que a gente continue com alguns e que tem dado certo, que tem atendido. E o seminário também a gente vai continuar, né? A gente está abrindo cada vez mais também para participantes do exterior, né? Porque, enfim, tem várias realidades aí, tem muitos anos já de pesquisa lá fora, que é interessante que a gente traga também, até para as pessoas verem a seriedade necessária para se tratar desses acervos, né? E a boa notícia, que em primeira mão, que você faz parte, é que a gente vai lançar um livro, que era um grande plano aí desde o início, né? Com os artigos dos 3 primeiros anos do seminário, né? A gente deve lançar até o fim do ano. E ontem a gente soube já dessa boa notícia, os contratos aí que estão correndo, a gente conseguiu um patrocínio. Então, acho que é importante a gente ter uma publicação também, né? Até porque, nesse momento, alguns sistemas das instituições foram bloqueados, então os alunos não conseguem mais ter acesso aos anais. Então, a gente vai ficar muito feliz com esse lançamento, enfim, desse livro, e acho que cada vez mais as pessoas vão se interessando, né, por essa questão aí da museologia relacionada aos têxteis, à moda. Vários alunos também que eu estou vendo que estão indo para o exterior se especializar em conservação e restauração. Isso é muito bacana, né? Porque a gente sabe que existem pouquíssimos aqui no Brasil. Então, a ideia é fazer cada vez mais essas pontes, esses cursos, talvez uma especialização mais voltada para isso quando tudo se estabilizar no país, né? E assim a gente vai, enfim, fomentando e formando aí esses jovens que estão saindo das universidades. Então, esperamos que daqui a uns anos assim, a gente tenha cada vez mais essa área consolidada, mais exposições, né, mais estudos, enfim, e que é uma área assim, bastante rica, né, e muito pouco ainda estudada. Acho que melhorou bastante nesses 10 anos, eu acho que tem esses eventos científicos, muitos artigos nas revistas, acho que melhorou bastante, cresceu bastante o interesse, e a ideia é essa, é continuar trazendo aí, né, essas questões, esses acervos. Agora a gente tem feito uns cursos com visitas presenciais, e a minha ideia também é, em algum momento, começar a estudar a moda a partir do objeto, né, que é uma coisa ainda muito nova aqui para o Brasil, eu acho. Então, acho que são fases, né? Então, eu acho que mais adiante a gente vai ter esse entendimento, né, cada vez mais ali do objeto enquanto fonte de pesquisa importante. E os museus também vão abrindo esse espaço, né? Então, é todo um processo ali que a gente precisa fazer, né? Mas eu acho que está sendo muito produtivo e muito interessante.
Que boa notícia essa do e-book, viu, Manon? Estamos aqui aguardando, né?
Então, primeiro vai ser um livro físico, Rita.
Ah, que ótimo!
A gente conseguiu uma verba para um livro físico, e aí futuramente a gente quer fazer o e-book. Então, a gente tem que ter aí mais um patrocínio para o e-book, porque aqui é tudo em fases, né?
Ele virá, mas o livro impresso já é um presente, né? Porque é uma raridade hoje, né? Um livro impresso, né? Manon, queria te agradecer. Eu acho que, assim, essa a sua visão, né? A ideia aqui da série, depois eu vou passar aqui a palavra para a Manuelina, se ela quiser acrescentar alguma coisa, mas a ideia da série é apresentar essa pluralidade de visões, né?
Sim.
Então, eu acho que você tá, né, você trouxe aqui essa aproximação entre duas áreas, né? E de uma forma ampla, né? Moda, abrangendo vestuário, têxteis, né? Então, é uma perspectiva. Quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho. Você está abrindo muitas frentes, né? Principalmente para quem está iniciando a carreira, está estudando e não sabe exatamente o que fazer para se desenvolver, né, nessa área da museologia. Né? E, então, a gente continua te acompanhando. Vou te pedir para você deixar aqui de novo, você já falou, acho que a Manuelina também, mas se você puder repetir quais são as redes, né, as sociais para as pessoas, para os ouvintes aqui te acompanharem, e depois vou passar a palavra para a minha parceira, né, a professora Manuelina.
Sim, Rita, eu acho que é isso mesmo, é dar essa ideia mais ampla e que as pessoas que estão estudando e começando possam ter esse entendimento, enfim, e dar continuidade aí, né, ao seu trabalho, enfim, suas pesquisas. As minhas redes sociais, então, é um grupo Museologia da Moda no Facebook, é um grupo também no Facebook Seminário, Moda, uma abordagem museológica, e no Instagram também, Museologia da Moda. Então, são essas redes sociais que eu tenho postado, enfim, não só o que a gente está fazendo, mas também coloco sempre referências nacionais, internacionais, de vários museus e colegas que estão fazendo produções interessantes. Então, tem também esse lado aí meio jornalístico, vamos dizer assim. Não é só um projeto meu, do que eu faço, né? Enfim. E sempre tento convidar pessoas que queiram participar. Temos historiadores também, que sempre estão dando cursos, antropólogos. Então, a ideia é um espaço aberto para quem também quiser participar de alguma maneira. Então, fique aí o convite. E obrigada, e agradeço muito a vocês por esse bate-papo, por esse trabalho também que vocês fazem tão consistente aí na Federal de Goiás, a Manuelina Duarte também. Então, foi um enorme prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Manon. Mais uma vez, obrigada, Rita, também pela parceria, né? Um espaço muito bacana que ela tem construído aqui de difusão das pesquisas, das ideias, das discussões das nossas áreas, né? Da convergência entre as nossas áreas. E, Manon, fiquei muito feliz de saber da publicação, porque era uma pergunta que eu ia te colocar, então já está respondido. Feliz por saber que vão vir esses livros aí em breve. Parabéns pela iniciativa, sucesso na continuidade aí dos projetos. E então, para deixar as minhas referências, onde vocês podem saber mais também sobre o meu trabalho, os meus textos vocês encontram online em várias plataformas, como academia.edu, o ResearchGate e o ORBI, O-R-B-I, que é o repositório da Universidade de Liège. Então, tudo que não está protegido por contratos, né, de cessão de direitos autorais, já está lá em linha, e o que eu publico só em papel e tem algum contrato limitador com as editoras, em geral, depois de 5 anos, o direito volta para o autor e eu coloco também online. E se precisarem de algum contato mais direto comigo, meu e-mail é manuelin@uol.com.br. Então, é o meu nome. Só suprimindo o último A, que já é o arroba, tá bem? Obrigada, gente. Até a próxima.
Obrigada, Manuelina. Foi um enorme prazer também te conhecer aqui mesmo virtualmente, que em breve a gente se conheça pessoalmente.
Tomara, né? Que voltemos esses encontros presenciais. E para vocês, ouvintes do Outras Costuras, os fiéis ouvintes e aqueles que estão apenas chegando, lembrem-se, eu falo sempre, a gente ainda tem muito pano para manga. Outros episódios virão. Essa temporada é uma temporada mais longa. E além dessa série, né, nós temos outras séries, algumas estão no forno e devem sair em breve, outras vocês podem conhecer no nosso canal, né, nos grandes agregadores. E continuem conosco, ainda tem muita coisa pela frente. Um abraço para todo mundo, cuidem-se bem.